Sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Papo de Mulher Cristã. O assunto de hoje é a mulher cristã se dedica à oração e à palavra de Deus. Meu nome é Valdelene Carvalho.
Eu sou a Lisandra Martins e hoje nós temos aqui para falar conosco nossa irmã Deise Firmo. Fique com a gente, está começando mais um Papo de Mulher Cristã.
Mulher cristã, aquela que ora ao Senhor, que busca conhecimento na palavra, ela busca o socorro nas escrituras. E nós temos nas escrituras, na palavra, vários exemplos de servas do Senhor que buscaram o Senhor, que oraram ao Senhor e o Senhor as atendeu. E hoje nós temos aqui a nossa querida e amada Deise Firmo, que está conosco para falarmos deste assunto. Deise, seja muito bem-vinda.
Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês.
Ai, que bom, o prazer é todo nosso. Já vou te fazer a primeira pergunta. Por qual razão Deus criou a mulher?
Nós sabemos que tudo que Deus fez, Ele fez para a sua própria glória, né? E com a mulher não é diferente. Mas a gente pode relembrar um pouco da história da humanidade quando Deus criou, né?
Sim.
O homem, ele criou o homem e ele deu ordem ao homem para que ele cuidasse do jardim, para que ele cultivasse. E assim ele fez. Ele também recebeu a ordem de dar nome aos animais. E ali ele percebeu que ele estava sozinho. E Deus, ele é soberano, ele sabe da necessidade de cada um. Então, ele mesmo disse: "Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea." Para estar junto com ele, para corresponder a ele, para completar esse homem. E assim ele fez Eva. E eu vejo isso como uma expressão da bondade de Deus e do amor dele por Adão. Então a mulher, ela tem várias funções, né? Deus criou a mulher para ajudar o homem. Deus criou a mulher também para ela influenciar o homem a obedecer a Deus. O que é um homem que não tem uma mulher, né?
Que tenha
o caráter de Cristo, que seja sábia. Esse homem é um homem sozinho. Então, eu acho que esse é o propósito final da mulher, né? Ajudar o homem, também guiar os filhos no caminho do Senhor, levar os filhos para Deus, ser um instrumento de santificação na vida dos filhos. E é isso.
É isso mesmo.
Deise, na verdade, nós sabemos que a oração é o relacionamento, né, que nós temos com Deus. Nós falarmos também, além de pedidos, falarmos nossas insatisfações, né? A gente chora ali diante de Deus um pouco. Mas a questão da oração, que vamos falar um pouquinho hoje também, a oração como agente de transformação. Por quê? Eu vou ler o versículo aqui, antes de fazer a pergunta 2 para você. Lá em Colossenses 4:8 fala assim: "Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo." Esse versículo vem dizer o seguinte: olha, tome cuidado, porque existem muitas ideologias, muitas coisas que quem está fora de Cristo está dizendo, e muitas vezes usam o nome de Cristo, mas não estão falando de Cristo, certo? Então, a nossa oração, falar sobre oração, está mais ou menos nesse aspecto, sabe? De nós transformarmos o nosso interior, através da oração e da leitura à palavra, para nós nos parecermos mais com Cristo. E quando você falou muitíssimo bem sobre a nossa função, Deus criou a mulher com todas essas qualidades que você disse, e a mulher, ela é esse agente de transformação, ela serve desse agente de transformação dentro do lar, porque a mulher consegue transformar
a casa em um lar.
Exatamente. Aí eu faço a minha segunda pergunta para você: quem é Jesus para a mulher cristã? Quem é Jesus para você?
Mais uma vez, a gente sempre volta para a Bíblia, né?
Exatamente.
A mulher cristã,
não,
a mulher cristã não tem para onde olhar, é só para a Bíblia mesmo.
Exatamente.
E minha
Graças
vida é assim. Então, a Bíblia está recheada de histórias de mulheres que viveram ali com Jesus, né?
Sim.
Então, a gente pode lembrar, por exemplo, da mulher do fluxo de sangue.
Uhum.
Ela lutava contra uma doença há 12 anos e no momento que ela tocou na orla dos vestidos de Jesus, ela foi curada. Então, Jesus, para ela, foi uma cura. Com certeza não foi só uma cura física. Com certeza, ela tocou, ela recebeu uma cura completa da alma, do espírito, de tudo. É, a gente pode lembrar também da mulher samaritana, né? A gente sabe de toda aquela tradição de dificuldade de relacionamento dos judeus com os samaritanos. E quem quebrou o protocolo?
Jesus.
Jesus se revelou como o próprio Cristo para ela.
Sim.
Então, ela viu nele o Cristo, o Salvador dela, que revelou a vida dela. A gente pode lembrar também da adúltera. Ela que estava ali diante de tantos homens que estavam acusando ela, quando ela se encontrou com Jesus, logo Jesus, santo, né, irrepreensível, foi ele quem disse, os seus pecados estão perdoados, vai, não peque mais. Então, Jesus foi aquele que concedeu perdão, uma nova chance para ela. Então, todas essas mulheres e outras também, né, que se eu for falar aqui não vai dar tempo, mas todas essas mulheres tiveram suas necessidades supridas por Jesus no momento em que elas precisavam. E falando assim, de forma pessoal, quem é Jesus para mim? Jesus é o meu amigo, ele é o meu Senhor, ele é o meu Salvador.
Glória a Deus.
Ele é tudo para mim. Assim, a gente tem necessidades, mas não tem como comparar.
Sim.
Jesus, ele supre todas as nossas necessidades. Então, é a quem eu posso recorrer nos momentos mais difíceis. Ele é o meu ajudador, a minha torre forte, o meu abrigo, o meu esconderijo. Ele é tudo para mim e tudo em mim. Então, tudo que eu sou é por causa dele, né? Tudo que eu tenho é porque ele me deu, né? Tudo que eu vier a ser é por causa dele. Eu dependo totalmente dele. Então, Jesus é tudo na minha vida.
Deise, quando você falou aí sobre que a mulher do fluxo de sangue, desculpa, ela recebeu, além da cura, né, física, com certeza, eu também penso a mesma coisa que você, Jesus não ia curá-la somente fisicamente, porque Jesus não veio para a nossa felicidade, Jesus veio para a nossa salvação, né?
Com certeza.
Então, eu creio exatamente nisso. E a questão da oração como agente de transformação, a gente pode falar também de Ana.
Sim.
Ana estava angustiada, porque a mulher que não tinha filhos, ela era mal vista, né? Ela era inferior, era vista como inferior, né, em relação às outras mulheres que podiam gerar. E Ana, na verdade, quando ela ora a Deus, ela não recebeu, ela não, ela orou e Deus imediatamente a deixou grávida, porque a questão de operar o milagre. Mas, com toda certeza, quando ela orou, ela teve essa experiência da transformação de Deus trabalhar no ser dela e dela entender que a oração não transforma Deus, mas transforma o nosso interior.
Nossa, com certeza.
Né? E a minha terceira pergunta para você é o seguinte: é possível se dedicar à oração e à leitura bíblica sem ter disciplina?
Não. Eu vou lançar outra pergunta.
Sim.
Vocês querem ser cheias do Espírito Santo?
Sim,
claro.
Querem ter experiências com o Senhor? Querem ter discernimento espiritual? Então, toda mulher, qualquer pessoa que queira ter isso, precisa ter uma vida de contínua oração, de leitura da palavra, porque é assim que o Senhor se revela para nós. É assim que a gente tem intimidade com Ele, que a gente conhece Ele melhor. Então, não é de forma inconstante. Uma semana a gente ora, uma semana a gente se dedica à leitura da Bíblia, outra semana a gente já não faz mais, esquece, porque a gente tem muitos afazeres, né? São muitas as justificativas. Então, assim, não funciona. A gente sempre vai andar em águas rasas se a gente fizer desse jeito.
Sim.
Mas o Senhor, Ele quer um relacionamento profundo com a gente.
Sim.
Então, nós precisamos realmente mergulhar na leitura da palavra de Deus, porque é assim que a gente fica forte. Quando nós conhecemos a palavra do Senhor, nós não somos enganadas por nada.
Nós
temos certeza do Deus que nós cremos, nós conhecemos a palavra dEle, que é poderosa, que é viva, que é eficaz. Então, quando a gente se deleita nessa palavra do Senhor, nós ficamos seguras nele. Da mesma forma, é a oração. Quando nós nos rendemos ao Senhor em oração, fica até algo prazeroso, né? A gente espera
prazeroso
pelo próximo momento.
Aquele momento assim, eu vou falar com meu amigo.
Exatamente.
Não é?
Exatamente.
Você anseia por esse momento. Meu amigo está ali, eu vou falar com ele.
Está disponível, né?
Tá o tempo inteiro, 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Então, tem que ter essa disciplina, né? Paulo fala com Timóteo, né? Exercita-te na piedade. Quando a gente vai ver essa palavra no original, exercitar-se, é você ter uma rigorosa disciplina. Uhum. E a piedade, ela diz respeito à nossa consagração pessoal. Sim. Que é o quê? A vida de oração, a vida de leitura da palavra, a comunhão com os irmãos da igreja, estar na igreja servindo. Uhum. Então, nós precisamos disso, para poder a gente ter essa comunhão com o Senhor.
Daisy, tem a questão também de que essa... Val falou muito bem, vou conversar com o meu amigo, é aquele momento a sós, né? Nós colocamos, nós sabemos que nós estamos sempre diante de Deus, né? E o momento da oração é aquele momento reservado. Eu estou plenamente, somente para conversar com o meu amigo. E essa questão é muito importante porque, além de demonstrar que Deus pode suprir todas as minhas necessidades, eu não tenho o meu Deus, a questão da disciplina, eu não tenho o meu Deus somente como um gênio da lâmpada, que eu vou ali imediatamente.
Quando eu preciso.
Exatamente. Eu preciso. Três desejos, qual é? Não é isso que nós estamos falando. Até porque, como nós falamos anteriormente, a questão da oração e da leitura da palavra é para eu melhorar. É para eu estar em conformidade com o Evangelho. Essa é a questão da disciplina. Só que existe uma coisa muito interessante, que é a mudança do meu interior quando eu tento colocar essa disciplina em prática. Por quê? Porque nós estamos vivendo aqui esse tempo, não sei, hoje eu estou com 48 anos, a Val, acho que com 54, mas nós sabemos que nós vamos passar. A nossa vida está aqui nesse tempo, né? Deus está fora do tempo. Mas, enquanto nós estamos aqui, a nossa vida serve de espelho e de fruto para aquelas pessoas.
Exatamente.
Né? Nós estamos aqui passando, né, Val? Podemos falar muito bem, iniciando esse momento de união com outras irmãs, orando em dupla por uns dias orando em dupla. E isso justamente vem despertar essa necessidade que nós precisamos diante de todas essas ideologias, opiniões e verdades que o mundo cria, nós estamos diante dela, mas a palavra e a leitura, a palavra e a oração vão me colocar naquilo que eu preciso, que é 100% o Evangelho. Então, eu preciso disso. E a vida, esse tempo aqui, não é sobre mim. Esses 48 anos que eu vou passar, não sei, 54 da Val, nada é sobre mim. Eu descobri isso há pouco tempo, tá? E eu estou muito maravilhada com isso.
É maravilhoso.
Exatamente. É maravilhoso. Não é sobre mim, é sobre Deus. Então, nesse tempo que eu passar aqui, que isso seja
para a glória de Deus.
Para a glória de Deus e para ajudar alguém. Val tem uma pergunta, eu sempre vou falando, porque eu estou tão encantada há 3 anos, mas Val tem aí uma pergunta.
Temos muito ainda para aprender,
né? É verdade,
muito para nos encantar. A oração serve para Deus atender aos nossos pedidos, às nossas vontades?
Vontades, muito bem, essa palavra é muito boa, Val.
Sim, nós também podemos fazer pedidos, né, através da oração. A Bíblia fala, batei, né, e a porta vai se abrir, pedir e dar-se-vos-á. Mas eu vejo também a oração primordialmente como uma forma de você ter comunhão com Deus.
Sim.
Nós servimos a um Deus que ele é pessoal, né, ele é uma pessoa e ele ama se relacionar com seus filhos.
Sim.
Nós vimos isso também lá no Jardim do Éden, quando ele criou Adão e Eva.
Uhum.
A Bíblia fala que todos os dias, na viração do dia, ele vinha para se encontrar. E que maravilhoso que deveria ser.
Deveria,
eu fico imaginando.
Ser,
porque eles tinham acesso direto ao Pai, né? E isso foi quebrado por conta do pecado, infelizmente. E vieram muitos meios para que houvesse, para que o homem pudesse religar a Deus novamente. A gente vê lá o tabernáculo, né? Sempre existia um mediador,
uhum,
que ia lá pedir perdão pelos nossos, pelos pecados cometidos pelos homens.
Exatamente.
Mas aí veio Jesus, que se entregou por nós, morreu, derramou seu sangue, e ali o véu foi rasgado do alto a baixo e deu livre acesso para todos nós. Então, hoje, nós podemos entrar com ousadia no Santo dos Santos, pelos méritos de Jesus, por meio dele que morreu por nós, e nós temos essa comunhão. Então, a oração é para isso, para a gente conhecer o nosso Deus. Mas nós podemos também falar das nossas necessidades.
Claro.
Na oração, nós podemos ser gratos ao Senhor por tudo que ele faz por nós, que são tantas coisas que não tem nem espaço para falar, né?
Sim.
Nós podemos também pedir perdão pelos nossos pecados.
E acredito também que quando eu leio a palavra, eu entendo melhor o que, que Deus quer que eu ore.
Exatamente.
Eu, quando eu leio a palavra, eu sou mais assertiva na minha oração, eu acredito.
Sim.
Porque a gente, humanamente falando, nada a gente acertaria se fosse de nós mesmos, né? Porque
exatamente.
A nossa estrutura é completamente caída, né? O nosso coração, a Bíblia fala que é abominável, ele é... Como é que o texto fala, Val? É enganoso e perverso. É abominável, não é perverso. Então, nós estamos sempre pendidos para essa vida aqui.
Sim.
Mas a leitura, a prática da leitura vai me trazer para aquilo que realmente Deus tem para mim. Eu vou orar como a Bíblia fala.
Sim, a gente pode orar a própria palavra de Deus. Por muitas vezes eu utilizo salmos para poder falar, versículos que o Senhor traz à nossa memória. Porque
Sim.
Ele coloca as palavras na nossa boca, né? Em Romanos fala que o Espírito Santo, né? Ele fica junto a nós em meio às nossas fraquezas e ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis que são incapazes de serem expressados por palavras humanas. Então, ele geme junto conosco diante da nossa necessidade e o Senhor, ele interpreta porque ele está ligado ao Espírito. Então, é maravilhoso saber disso. Quantas vezes a gente está com o coração dilacerado?
Sim.
Muitas vezes a gente se ajoelha diante do Senhor, a gente não tem nem palavras para falar, mas a gente tem a certeza de que ele está ali regando as nossas, colhendo as nossas lágrimas, né? E o Espírito Santo está ali, intercedendo por nós, e nós nos sentimos aliviadas. Muitas vezes não temos palavras, mas outras vezes também ele vem e coloca as palavras na nossa boca, e aquilo ali vai fluindo, que a gente fica, meu Deus, que maravilha, né? A gente não quer sair dali daquele lugar, da presença do Senhor.
É uma bênção mesmo, porque muitas vezes as pessoas acham assim, vou orar e vou pedir a Deus, e Deus vai me atender. Sim. Muitos pedidos vão estar de acordo com a vontade
Exatamente.
De Deus e ele vai atender. Outros não.
Sim.
Né? E a gente precisa ser humilde e entender Exatamente. Que a vontade de Deus precisa ser feita.
Né?
Seja feita a tua vontade. A gente vai orar, mas a vontade de Deus vai ser feita.
Exatamente.
E quando ela for feita, Senhor, prepara o meu coração para a tua vontade.
Exatamente.
Não é? A oração é uma maravilha.
Verdade.
A gente tem um relacionamento com Deus e Deus ainda consola o nosso coração.
Sim, e nós não vamos à presença de Deus simplesmente interessados nas mãos
Sim,
dele, né?
Não certeza.
É isso, mas é pelo que ele, é pelo que Deus é em nossas vidas.
Uhum.
E o restante é consequência.
É.
Né?
O Val, é engraçado que a gente estava estudando, né? E eu aprendi uma coisa que eu não sabia. Eu ouvi uma irmã falando, a esposa do pastor, acho que Jonas Madureira, ela falando que a filha dela ficou muito doente, né? A filha ficou internada durante muito tempo e o médico falou que a situação dela era tão grave que ela precisava fazer uma cirurgia, mas a cirurgia era, tipo assim, o risco era muito alto da cirurgia. E ela falou que ela não conseguia orar. Ela não conseguia.
De tão abalada.
De tão abalada. Ela falou que ela não sabia o que ela ia orar. Ela falou bem assim que o pastor Jonas ensinou a ela, logo que eles casaram, que a mãe do pastor Jonas ensinava, olha, meu filho, você precisa decorar os versículos bíblicos, porque na hora do mal, na hora da sua maior dor, na hora da sua aflição, você vai orar os versículos bíblicos. Você vai orar a Bíblia.
Uhum.
E ela falou que ela fez isso. E ela lembrava dos versículos e ia repetindo. Ela falou assim, olha, eu não sabia orar, só bem assim. Quando eu voltei, que eu me retirei, eu fiquei assim... muito consternada no momento da notícia, eu me retirei e tinha muitos familiares ali no hospital. Ela falou assim, quando eu voltei, eu falei bem assim, seja feita a vontade de Deus. Porque na hora que eu comecei a orar os versículos bíblicos, eu senti paz, ela falou. Deus tirou, Jesus tirou, arrancou aquela desesperança, aquela dor. E os versículos bíblicos foram...
bálsamo.
Exatamente isso. E isso foi assim, eu aprendi, gente, eu preciso decorar. E às vezes eu tenho dificuldade, eu sei, é um Salmo 23, né? Eu sou meu pastor.
Mas é muito bom. Eu já ensino isso para minha filha.
Exatamente. Eu não sabia.
Em momentos assim, ela sabe a quem recorrer.
Exatamente.
O que orar, o que falar.
Sim.
E a sua filha está com quantos meses?
A pequenininha, né? 7 meses.
7 meses, mas é assim mesmo.
Mas eu ensino para mim outra, eu tenho outra de 7 anos.
Ô, Val, Daisy ela quer montar uma escola, entendeu? Ela falou que time de futebol é pouco.
É pouco.
É brincadeira. Ô, Daisy, a devoção a Cristo precisa ser um estilo de vida?
Sim. Tudo que nós Tudo que a gente precisa consagrar ao Senhor, né? Essa questão da devoção não é só ali no momento de oração,
sim,
não é só enquanto a gente lê a Bíblia, mas tudo que a gente faz na nossa vida tem que ser dedicado ao Senhor, né?
Uhum.
A palavra do Senhor fala, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, façais tudo para a glória de
exatamente
Deus. Então, como a gente está falando da mulher cristã, a mulher cristã ela sempre está envolvida em muitas atividades, né? Seja...
sim,
no trabalho, fora de casa ou dentro de casa. Eu falo por
sim
mim, que eu sou uma dona de casa.
Sim.
Eu procuro fazer tudo para a glória de Deus, né? Então, não adianta a gente separar. Essa parte aqui eu entrego ao Senhor, vai ser de acordo com a vontade dEle, mas aqui sou eu quem vou dirigir. Não, não tem como
não,
ser
não
assim.
Não tem como dissociar
não
uma
tem
coisa
como
da
nossa
outra.
Vida tem que ser totalmente entregue ao Senhor, né? Porque é Ele que faz tudo por nós, Ele
sim
que dá tudo para nós, nossa saúde, nossa família, né? Então, a gente tem que ser gratos ao Senhor, dessa forma, dedicando tudo a Ele.
E hoje em dia também, Val, com a questão da rede social, que todo mundo tem um celular, todo mundo tem um Instagram,
uhum,
e hoje em dia as pessoas buscam muito conselhos em pessoas que...
não são referências, né?
Não são referências e não conhecem Cristo. Muito pelo contrário, fazem coisas terríveis. Mas, infelizmente, muitas pessoas que até frequentam igrejas, elas buscam conselhos em pessoas que não têm conselhos para dar.
Exatamente.
E hoje, quando nós estamos falando de oração e leitura bíblica, é justamente porque a Bíblia ela é infalível. Porque o autor dela é infalível. Então, mas se eu não tiver a consciência de que eu preciso modificar o meu coração, é muito difícil eu ter essa experiência. Porque realmente eu não vou conseguir ser constante. Então, a oração, eu não vou fazer nada com Cristo, não vai modificar nada, mas vai modificar a mim. E eu, sou eu que preciso dessa modificação.
Sim.
Ele é completamente santo. Então, eu preciso dessa transformação diária. E muitas vezes, hoje, o que é mais difícil eu trabalhar é justamente com o meu interior. Porque foi o que o Val falou, são as minhas vontades. Não, olha só, Senhor, então, com relação aqui aos meus filhos, o Senhor pode tomar conta. Mas com relação a esses negócios de submissão ao marido, Senhor,
exatamente,
fala sério, né?
Exatamente.
E são esses argumentos que nós temos. Por quê? Porque eu não quero que a Bíblia domine o meu coração.
Só aquilo que é conveniente, né?
Só o que é conveniente
para mim. Mas aquilo que vai mexer ali na feridinha, eu não quero.
Exatamente. Eu quero plantar um pé de abacaxi. Mas aí, dá muito trabalho. Vou fazer o seguinte, vou pegar uma palmeira e vou colar um abacaxi aqui. Vai que, de repente, isso não vai acontecer se eu realmente não mudar o meu coração. Hoje em dia, quando eu falei da rede social, uma irmã fez uma pergunta o seguinte. Nós falamos assim, ai, o Senhor é tudo para mim. Olha, eu estou disposta a fazer a vontade do Senhor. Mas será mesmo? Porque ela fez a seguinte pergunta. Quanto tempo você passa no Instagram? Rolando, né? Não, o Senhor é tudo para mim. Quanto tempo você gasta com o Senhor? É só de manhã o devocional? Então, assim, será que se... Eu fiquei até envergonhada, tá? Ela falou assim para mim, será que se eu fosse na sua casa... passar 24 horas com você, realmente eu veria que o Senhor é tudo na sua vida? Eu me envergonhei. Porque
porque a gente
é
sempre
o que eu
tá
falo,
a quem, né?
É
a quem, e eu tô ali perdendo o meu tempo. Eu me envergonhei.
Hoje tem muita coisa para tirar o nosso tempo.
Muito.
Exatamente.
Muita coisa.
Nós já somos muito atarefadas,
sim,
né?
Sim.
Se tirar o celular e for olhar as nossas tarefas, já são muitas, né?
Já.
Então, e ainda tem o tal do celular para poder distrair a gente.
Sim.
Né? Se as pessoas tivessem a disciplina que tem com as coisas de Deus,
a gente consegue trabalhar com o celular, mas à medida que a gente vai trabalhando com o celular, vai chegando mensagem, vai chegando, não sei o quê,
distrai.
Notificação, pronto.
Por isso que eu aconselho, se você vai orar, nem fica com o celular
não
perto. Se você vai ler a sua Bíblia, nem fica com o celular
perto.
Porque não dá para... Deus não aceita esse tipo de sacrifício,
uhum,
né? Não adianta, é mal feito. Não tem como você se conectar com Deus desse jeito, ligado em celular.
Não
tem como.
E também tem aquela questão de que Deus sabe muito bem, né? Que eu tô ali com o meu coração, mas eu tô também, se chegar uma mensagem, eu vou ficar ali ligada.
Aqui, é tolice, né?
Tolice, sabe por quê? Porque eu preciso de me parecer com Cristo, mas tem que ser uma vontade genuína.
Uhum.
Eu posso até passar o dia inteiro orando, ou de joelho, ou lendo a Bíblia, mas se aquilo ali não surtir efeito dentro de mim, se não transformar nada, não serve para nada também.
Exatamente.
Eu não, quando que vou me parecer com Cristo?
Exatamente.
Mas,
tem mais uma. Como combater o secularismo?
Mais uma vez, a palavra do Senhor, ela fala, né, para que nós Não venhamos a nos conformar com este século, com este mundo, né? Mas que nós venhamos transformá-lo pela renovação do nosso entendimento, para que possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Estou com o versículo aberto aqui, hein? Tá vendo, Val? Eu ia ler, nem preciso mais.
Ela falou tá em Romanos 12, versículo 2. Então, é nítido que nós, mulheres, somos bombardeadas o tempo inteiro.
Sim.
Né? Com ideias mundanas, muitas mentiras. E em vários lugares, nas escolas, desde pequenininhas, as crianças vêm sendo doutrinadas nas faculdades. Às vezes é a palavra de uma amiga que não tem sabedoria, é uma conversa com a vizinha que não tem sabedoria. E se você não tem a sua mente habitada pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, você é facilmente levada. É, a Disandra leu aí no início, né? Tá lá em Colossenses, acho que é versículo 2 ou é 3?
Colossenses 2:8.
É, cuidado que ninguém vos enrede, né?
Enrede para as filosofias que o mundo tem
pregado. Sutilezas, sim, né? Sim, tradições humanas.
Porque é sorrateiro mesmo, né?
Exatamente. Sim, aquilo que não é segundo Cristo.
Uhum.
Então, muitas ideologias. E como é que a gente vai lutar contra isso? Como é que a gente vai combater? Conhecendo a palavra de Deus.
Só conhecendo. Né?
Quando você conhece a palavra de Deus, não adianta, nada vai te enganar. Mas você vai conhecer a palavra de Deus como? Abrindo, lendo um versículo aqui, outro versículo ali?
Não.
Porque você não vai conhecer o contexto.
É.
Por muito tempo eu vivi assim, na minha adolescência,
também.
Eu lia, meus pais sempre
Eu também.
Meus pais, eles sempre me incentivaram, né? Graças a Deus eu nasci em um lar cristão.
Ai, que bom.
Eu tive a oportunidade... desde criança, eu acordava madrugada para ir ao banheiro, então eu via os meus pais de joelho orando juntos.
Uhum.
Eu sempre via o meu pai e minha mãe lendo a Bíblia, tanto é que quando meu pai faleceu, a imagem que ficou na minha mente foi ele sentado no cantinho da mesa lendo a Bíblia. Não tinha como chegar ali e não lembrar dele.
Uhum.
Então, assim, essa é a forma da gente lutar, né, contra esse secularismo, contra tudo que o mundo tem pregado para poder destruir a figura da mulher e a figura do homem também.
Da família.
Da família, de tudo. Então, assim, como eu falei, né? Eu li a Bíblia, assim, em pedaços. Sempre fui incentivada, mas li em pedaços. Mas um dia, um líder de adolescentes da igreja que eu fazia parte, ele começou a cobrar que os adolescentes lessem a Bíblia de capa a capa. Para poder entender e porque o Senhor, ele se agrada disso, né? A gente lê tantos livros e por que não ler a Bíblia inteira? Então, eu tive essa vontade e até eu conseguir terminar, demorou. Demorou, mas depois que eu consegui, minha mente mudou, o meu entendimento mudou, porque a palavra do Senhor, ela é eficaz, ela penetra até a divisão da alma e espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração do homem. Então, ela transforma a gente e você começa a ter mais sede por ler a palavra de Deus. E cada vez que você lê, você vai tendo mais entendimento. É como se você lesse pela primeira vez, porque o Senhor, ele vai se revelando através da palavra dele.
Sim.
Então, é dessa forma que a gente vai combater. Nós, como mulheres que somos de oração, de leitura da palavra, nós vamos também incentivar outras mulheres, ajudando, né? Como a Disandra falou, discipulando, como a mulher de Tito, sendo mestras do bem. Então, acho que é isso que o Senhor quer de nós. E lutar por isso, né?
Por isso, pela nossa família.
Pela nossa família.
Não deixando esse secularismo entrar nos nossos lares.
Exatamente. Hoje, eles pregam que a mulher... ela é independente, né? Ela não deve submissão ao marido,
exatamente.
Né? Que ela não precisa se preocupar com seus filhos, que ela tem que botar sua carreira, sua profissão acima de tudo.
Exatamente.
E quando vê, os prejuízos ficam, né?
Ficam.
Os filhos, eles sentem, o marido também
fica
prejudicado,
um
o lar fica totalmente desestruturado.
É verdade.
Exatamente. O secularismo é justamente isso, essa ideologia que quer separar o espiritual, a igreja do governo.
Sim.
Mas aí quer dizer o seguinte, você não precisa acreditar na religião, a religião não é boa.
Exatamente.
Então, quando separa isso também, porque antigamente, nem sei em que século, a igreja era o governo e o governo era
Sim.
a igreja. Quando separaram, olha só, nós agora somos o que nós queremos.
Exatamente.
E é hoje o que as pessoas estão aí falando. Olha, eu achei engraçado que eu estava lendo uma coisa, começou no Instagram, que eu tenho que parar de olhar agora, começou com um versículo bíblico, não tem? Batei, abri-se-vos-á, buscais e achareis, porque Deus quer sua felicidade. Então, tudo que você quiser, é só você bater que Deus vai te dar.
Não é
Deus
bem assim,
não. Vai te dar o que você quiser.
Não.
Ele vai te dar aquilo que ele quer para você. Então, hoje em dia, nós orarmos, Senhor, que eu aceite a tua vontade.
Essa é a oração correta a se fazer.
A oração correta
a se fazer. A vontade de Deus é perfeita.
Exatamente.
Né? Boa,
e quando essa vontade acontecer que não for de acordo com a minha vontade, como o Val falou, mas o meu coração vai estar, Senhor, tão satisfeito nele.
Consolado,
né? Mesmo que for ruim, mas foi o Senhor.
Exatamente.
Se é para a glória de Deus, está tudo certo, né?
Exatamente.
Val, vamos encerrando?
Vamos. Deise, foi um grande prazer tê-la conosco. Esse bate-papo tão bom sobre a palavra de Deus. Olha, foi muito bom, foi muito edificante. Obrigada por você ter vindo e participado conosco do nosso podcast.
Eu agradeço. Muito obrigada pelo convite.
Val, ano que vem nós vamos arrumar outra agenda para Deise, não vamos?
Com certeza.
Deise, eu quero fechar aqui agora com Efésios 5, 15 e 16, que fala assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, nós, mulheres cristãs, devemos usar, gastar o nosso tempo mais com aquilo que glorifica Deus, que nos faça mais parecidos com Cristo, do que o que nos faz ser mais parecidos com o mundo. Né? Chegamos ao final de mais um episódio do Papo de Mulher Cristã. Curta, compartilhe, envie para suas amigas e nos vemos numa próxima. Tchau!